Bom dia, ouvintes do programa informativo do município de Cruz Altense. Estamos aqui hoje para mais um programa informativo da nossa prefeitura, do nosso município, levando aí as informações de interesse da nossa comunidade. Nós temos hoje a presença do secretário municipal de saúde, Oswaldir Rigão, secretário municipal de administração, Gladstone Fantini, e o secretário municipal de educação, Noreme Palharini. Então nós vamos conversar inicialmente com o nosso secretário municipal de saúde, que na semana que vem nós temos aí o evento do Outubro Rosa, né? Então, evento importante de prevenção aí, e haverá uma programação intensa aí de conscientização, prevenção para as mulheres do nosso município. Então, inicialmente, bom dia, Oswaldir.
Bom dia, prefeito. Bom dia, colega secretário Noreme, colega secretário Gladstone. Prefeito, nós estamos falando aí dos nossos meses coloridos que temos, né? Então, tivemos aí o setembro amarelo, né? Onde teve o nosso palestrante que passou, né? Nos apoiaram. Tivemos apoio da Secretaria de Educação, agradecer ao secretário que está aqui presente também pelo acontecido lá, né? Muito importante, né? Esse setembro amarelo também. E agora, então, estamos entrando nesse Outubro Rosa, né? Que é nós temos ali a semana agora que vem, né? Dia 19, então, temos fazendo ali uma palestra, né? Uma grande palestra, onde tem uma parceria também com o CRAS, com a Emater, com a Cresol, muito importante, o banco participando também, juntamente com nós, onde eles vão trazer um palestrante também da, que é a Caiane Anes, né? E vai ter também a doutora, a ginecologista nossa ali também dando palestra, fazendo essa palestra aí. Tudo ali no nosso pavilhão aqui, né, da Capela Santo Antônio. Então isso começará a 1h30 da tarde, né? Vamos ter ali, contamos com todas as mulheres do nosso município, né? Teremos coquetel no final, entrega de mimos, né? Quem precisar de transporte, né, secretário da Educação ali, pode fazer, acompanhar junto com o transporte escolar ali que traz os alunos, pode ficar, vir junto. Mas assim, é muito importante, a gente está convidando aqui, prefeito, e até estamos felizes até de ver os comentários ali que o pessoal, as mulheres estão falando que vão vir. Então a gente está esperando aí um grande público, né? E também depois, daí vamos ter também, eu quero deixar também aqui falar que a UBS, né, nosso posto de saúde, está fazendo exames de mamografia, né, todos esses exames aí da saúde da mulher gratuitamente. Então quem precisar, chegue, consulte com a nossa ginecologista ou chegue na UBS e marque esses exames. Também nós vamos ter ali na frente o Novembro Azul, né, que é dos homens aí, daí temos fazendo também todos os exames gratuitos com o PSA, né? Então não perca as oportunidades, chega, né? É muito importante a prevenção, né? Então a gente quer dizer assim, também, né, eu quero deixar aqui que o Hospital de Monóis, nós temos aqueles convênios e pelo SUS, né, nós estamos falando ortopedia. Então os pacientes que precisam consultar, procure a UBS, então, orientação, né, encaminhamentos. O que são ortopedias ali? É joelho, ombro, né? Coluna, então assim, cotovelo, essas coisas todas. O que que precisa, né, para o cadastramento? Ali é via GERCOM, né, via SUS GERCOM. Os principais exames tem que levar, então, o raio-x, né, uma tomografia, uma ressonância, e para a parte do corpo, naquela parte que vai ser avaliada. Então pedimos que chegue na UBS, marque, mesmo aquelas pessoas que têm os exames, os pedidos lá a tempo, que está lá, a gente pede que aquelas pessoas venham. E que queira fazer essas cirurgias aí, né, nós temos agora abril, né, várias ali para a UBS, para nós ali, então, via SUS, via GERCOM, no hospital ali da Nanuai. Então a gente pede que quem precisa, quem já tem o exame, tem o pedido, chega ali, prefeito.
Muito bem, é importante aí, né, os eventos aí da Secretaria Municipal de Saúde. Veja que a gente passou aí ao setembro amarelo, né, e agora outubro rosa e novembro azul. Então, todos esses, essas cores e esses meses e esses eventos são importantes para que as pessoas tenham principalmente aí a prevenção à sua saúde. Né?
Prefeito, só para cumprimentar, sim, na quarta-feira, é dia 19, na parte da tarde, então o posto de saúde e unidade só estará com urgência e emergência ali atendendo. por motivo de todas as mulheres que trabalham lá, né, nossas técnicas enfermeiras que estão aqui no pavilhão junto com as da palestra aí.
Muito bem, pô, isso é importante, né? Então, o posto de saúde vai estar com urgência e emergência lá e por causa do evento ali na quarta-feira, né? Então, é importante, então, a participação de todos, mais uma vez, vamos ter transporte escolar, né? Que vem no horário dos alunos, né? O secretário de Educação já dizendo que é isso mesmo. Depois nós voltamos com o secretário de Saúde, mais alguma informação que tenha para repassar. Vamos conversar um pouco com o secretário municipal de administração. Bom dia, Fantin.
Bom dia, prefeito. Bom dia, os colegas secretários da Saúde e Educação, aí, colega Norrêmio e Oswaldir. Bom dia a toda a comunidade de Cruz Altense. É satisfação participar novamente do programa da Prefeitura Municipal. Eu não podia deixar passar de comentar, inclusive com certeza o secretário Norrêmio irá comentar, né, prefeito, que na quarta-feira é o dia da criança, né? E também juntamente com o dia de Nossa Senhora Aparecida, as festividades, as homenagens que aconteceram na escola, e também parabenizar aí o pessoal da comunidade, da juventude aí, que organizam aí a pequena romaria, digamos assim, né, que tem a participação de toda a comunidade. Queremos trazer informações então relativas ao IPTU, né, que no dia a parcela única com 40% de desconto, então vence agora no final do mês, dia 30 de outubro. Então é importante quem ainda não pagou, não perder aí o desconto de 40%. E quem optar em fazer parcelado em 3 parcelas, o desconto será de 35%. Então é de grande importância não perder a data aí, que o momento que passar do dia 30 de outubro acaba perdendo o desconto, né? Então e os proprietários de imóveis urbanos, prestar atenção aí nesse detalhe. Quem talvez não recebeu o boleto, enfim, para pagar, passa na prefeitura, ou talvez tenha perdido alguma coisa assim, passa na prefeitura que o pessoal do tributário aí vai fornecer. Quero também trazer o plantão do Conselho Tutelar para esse final de semana, dia 15 e 16, que estará a cargo da conselheira Mara. Seria isso, prefeito?
Muito bem, Fantini, realmente ainda falando, então, o secretário falou aí da situação do IPTU, né? Quem não recebeu aí seu boleto, seu carnê, enfim, pode passar na prefeitura para buscar, para aproveitar o desconto. A gente aplica aí um desconto de 40%, faz com que o IPTU agora de 2022, ele fique abaixo, né? O custo aí o valor da tarifa aí, da taxa, do imposto, vamos dizer assim, ao nosso usuário, ele acaba ficando em conta, né? Porque você tem aí 40% de desconto. E quem quiser parcelar também tem desconto, né? Daí só que o desconto é 35%. Então cada um vê aí qual é que é a forma mais fácil de fazer o pagamento, né? Ou paga à vista ou faz aí o parcelamento. Importante que o IPTU está sendo entregue aí nas residências, foi entregue, inclusive, e aqueles que ainda não receberam podem buscar o seu carnê de IPTU. Vamos conversar também com o secretário municipal de Educação, Norém. Bom dia, secretário.
Bom dia, prefeito Juarez. Bom dia, colega secretário Oswaldir, colega secretário Gladstone. Bom dia a todos, Rádio 20. Um dia especial aos munícipes de Cruz Altense. Só notícia boa hoje, que bom, né, prefeito? Nós, da parte da Secretaria de Educação, né? Queremos parabenizar o estudante Adriano Bleich. Ele representou a Escola Municipal Mário Quintana, aqui do nosso município, no tênis de mesa, né? Foi em Juí, no jogo da Jergues. Após ficar em primeiro lugar na região da Mal, dia 29, em Juí a vitória não veio. Mas a comunidade escolar e o município de Cruz Altense estão orgulhosos por ser tão bem representado. Muito obrigado, Adriano. Também queremos parabenizar, prefeito, a Escola Mário Quintana, em especial as estudantes Ana Júlia Granzotto, Gabriele Fernanda Rosane, Janiele Lopes, Geiciane Júlia Paza e Vanessa Santa Catarina. onde realizaram os vídeos sobre a sustentabilidade e que foram os finalistas no terceiro encontro de educação ambiental em Entre Rios do Sul. Então queremos parabenizar a equipe escolar por mais essa conquista. Então nessa terça-feira, prefeito, a gente vai acompanhar, vai a equipe da Secretaria de Educação levando essas alunas, onde teve a classificação nesse encontro de educação ambiental 2022. Né? Então vão lá receber a premiação, já aconteceu em outras épocas aí, também teve aluna nossa que participou e foi classificada. Agora são 5 alunas sobre esse vídeo que fizeram. Né? Então vai ter terça-feira em Entre Rios a apresentação dos vencedores do concurso do 9º ano do ensino fundamental. Né? Tem palestra lá, isso é muito importante para os alunos de agora. E dia 13, né, que nem o Gladstone falou, a gente teve os brinquedos do SESC aqui para os estudantes da Osório Duque, né, em comemoração o Dia da Criança. A gente acompanhou ali a alegria que a gurizada tem com esses brinquedos. E dia 14, ontem, prefeito, né, hoje é o dia do professor também, então ontem teve uma confraternização com os professores, monitores das escolas municipais, em comemoração ao dia do professor. Né? O professor é um aproximador entre as capacidades de conhecer e conhecimento. Então, parabéns a todos, professor, tudo o que aconteceu esse ano aí na Secretaria de Educação, se não tivesse o professor, não aconteceria. Né? Também quero falar, prefeito, vão ter formatura do pré-B, vai ser dia 25 agora do mês que vem, sendo com colação de grau. Né? Formatura do 9º ano, dia 15 do 12, daí também com colação de grau. E vamos ter uma viagem também, agora dia 9, prefeito, a Porto Alegre, com o 9º ano, a visitar a Casa de Cultura Mário Quintana, Palácio Piratini, a Catedral, a RBS, é uma viagem de aprendizado também. Né? Também quero agradecer muito a uma funcionária nossa aqui, pediu para... Surgiu outra oportunidade, a nossa nutricionista, né, prefeito? Ficou tanto tempo conosco, e tudo que acontece na educação acontece com a nutricionista, as merendeiras, sobre o encaminhamento dela. Então, muito obrigado aí, a Eliandra Segatti, e boa sorte aí nessa nova jornada tua, tá bom?
Tudo bem, secretário. Realmente, umas notícias boas aí na Secretaria de Educação vem acontecendo, né? Depois a gente já teve aí a situação do IDEB, que foi importante, alguns dias atrás, aí ficamos entre os três no estado. Também o IDEB da escola estadual, né? Então isso é uma sequência aí da educação do nosso município, que isso é importante. E claro, esses alunos aí, né? Tanto essa premiação aí desses fotos e vídeos, né? Que foram feitos aí pela usina hidrelétrica aí, que é, na verdade, uma mostra fotográfica, né, com professores, alunos, e que estamos também, mais uma vez, de parabéns, né, estando entre os que vão participar aí dessa premiação e tal. Então, são notícias boas aí da nossa Secretaria de Saúde, né, e também no esporte, né, no esporte, porque a gente viu que teve aí esse guri, o Adriano Blay, né, que também foi representar o município, então, e no tênis de mesa. Então quer dizer o quê? Isso mostra a diversidade esportiva e que se pratica dentro da escola, né? Além do futebol, outros esportes também, isso é importante que vai despertando nessa gurizada aí essa coisa boa do esporte, da educação e assim por diante. Então, realmente, são boas notícias lá da nossa escola. Depois nós vamos ter a formatura do pré. Formatura do pré, que é sempre muito... eu sempre tenho assim, de alegria de participar, né, de estar, porque a gente vê aquelas crianças assim, fazendo uma formatura, a primeira formatura da vida deles, né, com um monte de futuro pela frente já. E isso também é muito importante, então, que nós vamos ter aí no dia 25, né? Além da formatura do 9º ano. Então, aí a secretaria, também a nossa nutricionista, né, que nos deixa também, claro, um agradecimento pelo trabalho que prestou aos nossos alunos, à nossa escola. E, claro, segue em diante. E aproveitar, então, agora, já que foi falado aqui de esportes, na semana que passou, nós fizemos uma reunião aí com o pessoal da Secretaria de Educação, aí principalmente com o nosso diretor lá, o Christian, né? O Pimpa, todo mundo quer sempre o Pimpa, aonde reunimos as comunidades, né? A gente fez aí uma avaliação dos campeonatos, então todas, nem todas as comunidades, claro, estiveram presentes, todos foram convidados, mas alguns não conseguem às vezes participar, tem um compromisso ou outro, né? E algumas coisas, então, tem alguma alteração, algumas alterações no campeonato, que a gente já gostaria de ir colocando. Então, antes os campeonatos eram organizados e decididos principalmente pela administração, né? Pelo nosso diretor, a gente tinha pessoa indicada para isso e o campeonato andava dessa forma. A partir de algumas situações que a gente gosta que fique bem claro, bem esclarecido, então se optou agora por criar uma comissão, né? Cada comunidade vai indicar, já indicaram, inclusive, essa reunião de quinta-feira que nós tivemos, e nessa reunião, então, cada comunidade com um indicado vão criar aí praticamente a regra do campeonato, vão fazer todo, se joga com um título, como é que joga, se pode jogar jogador de fora ou não, enfim, toda aquela situação que a gente vinha decidindo no município, agora vai ser decidido pela comunidade. Então, as pessoas, quando tiver que decidir alguma coisa, vão estar com essa comissão, vão se dirigir a essa comissão, e o que eles decidirem é o que vai acontecer. Então, para nós também é bom, é tranquilo, porque a gente divide a responsabilidade, né? Divide com mais gente, e com certeza a participação da comunidade nessas decisões vai tornar mais transparente e, me parece, assim a gente espera, mais tranquilo. E então, essa situação agora do campeonato, estão pedindo para que a gente faça um campeonato de futebol de campo. Vamos atender, desde que nós tenhamos aí equipes, né? Agora essa comissão está organizando para ver se a gente começa lá pelo mês de novembro, na metade de novembro em diante, para nós iniciar o campeonato municipal. Nós não iríamos fazer o campeonato, iríamos fazer apenas alguns jogos de verão aí no mês de outubro, novembro, mas abertura dele. Mas como as comunidades e os atletas estão pedindo, dizendo que é importante fazer o campeonato, porque não havendo campeonato poderíamos perder assim o incentivo ao esporte, ao futebol, as comunidades têm entendido que é importante o futebol de campo para fazer com que as comunidades se reúnam, para que as comunidades tenham eventos. Então, esse é um fato que a gente decidiu então aceitar, concordar com as comunidades, e agora nós vamos aguardar aí quantas equipes teremos nesse campeonato. Vamos seguir mais alguma informação aqui do nosso secretário municipal de saúde. Pois não, secretário.
Muito bem, prefeito. A gente tem um programa, na verdade, agora que tem acalmado a epidemia, que nós temos zerado com casos, né? Então a gente está falando aquelas pessoas que têm dificuldade, as pessoas que estão acamadas em casa, doentes, que têm dificuldade de se locomover para o posto, para a unidade, de repente querem a visita do médico, de um técnico, e até mesmo do físico, da fisioterapeuta, até mesmo do nutricionista, né? Então ligue no posto de saúde, agenda, né? A gente agora está podendo sair mais, né? Em virtude também dessa epidemia que acalmou. Então muitas pessoas até procuram, pede, né? Então a gente quer dizer aquelas demais pessoas que precisam do médico na sua residência, que vá lá visitar o acamado, a gente estará visitando, é só marcar na unidade. Também, prefeito, quero falar um pouquinho da farmácia. A gente esteve adquirindo medicamentos, uma boa remessa de medicamentos essa semana também, e falar um pouquinho ali da farmácia, do farmacêutico também, que está com férias acumuladas, assim como muitas ali técnicos, né, que não tiraram 3 anos de epidemia, então tem muitos que têm 90 dias até de férias acumuladas, a gente está tentando, né, e dando as férias, porque é a necessidade até, né, juridicamente temos que andar, né, dessa forma. Então a gente quer dizer que no período de 7 a 11, né, até 25 do 11, não haverá então farmacêutico na UBS, nesse período não haverá então entrega de medicamentos controlados, né. Então quem quiser os medicamentos, que precisar dos medicamentos, pode se antecipar. A gente já está avisando agora, ó, é 7 de novembro ainda, né? Mas a gente já começa a avisar agora para o pessoal ir pegando, entendendo que retire antes, porque nesses 15, 3 semanas que ele vai estar afastado, nós vamos ter um técnico lá atendendo. Esse técnico, ele tem curso para atender a farmácia, né? Já tem. Mas aí ele não pode entregar esses remédios controlados. Então a gente pede que essas pessoas retirem esses remédios que são controlados antecipadamente. Também quero dizer, prefeito, nós andamos, agora estamos com uma reforma ali, logo vamos começar a fazer o abrigo aí em frente, né, à unidade, que também nós estamos tendo problemas ali, a gente não queria colocar uma chave, né, na segunda porta ali, por motivo de muitas pessoas que entram, não é, e vão lá falar diretamente com o médico, entram direto ali no administrativo que tem, né, então a gente, de repente, o pessoal vai pensar que está passando a fila, furando a fila, então a gente colocou uma chave ali. Mas não é o que nós queríamos, mas tivemos que fazer, né? Então muitos, né, a gente gosta que... Então, por enquanto, até lá não construir o abrigo em frente, ficará assim. Muito obrigado, prefeito, era isso.
Muito bem, secretário. Nós também temos estamos elaborando um decreto, e depois, semana que vem, provavelmente deve entrar em vigor. Nós estamos vendo exatamente a situação da pandemia, né? Com a situação das máscaras, nós ainda temos um decreto lá do mês de março que está em vigor, a gente foi mantendo aquele, mas que as máscaras vão passar a ser facultativas. Inclusive, a gente está vendo isso com as escolas, né, vendo qual é a situação que vai ser mantida. Então, a ideia é que no transporte coletivo, que o uso da máscara vai ser apenas no transporte coletivo de passageiro, né? Então, isso é importante. Estabelecimento destinado à prestação de serviço de saúde, né, isso é necessário ainda. E as demais, e os demais locais, enfim, vão ficar facultativos. Se a pessoa quer usar máscara, ela vai usar. Se ela não quiser, ela não vai precisar usar a máscara também, né? Porque a gente já entende que o momento é de tranquilidade quanto ao sistema de pandemia. E como falava aqui também o secretário de saúde, esse abrigo que vai ser construído também, né, está liberado já para construção, dentro de poucos dias deve iniciar esse abrigo lá em frente ao posto de saúde, que é para as pessoas quando chegam ali de manhã, que é frio, está chovendo, enfim, possam adentrar esse espaço e aguardar quando abre o posto de saúde. Também nós estamos fazendo ampliação da escola, saiu a licitação já, tivemos inclusive empresa vencedora, né? Foi homologado, dentro de poucos dias nós devemos começar lá as obras na escola municipal Osório Duque Strada. Então, é uma ampliação importante, né? Nós temos lá a creche, e daí com a colocação lá da creche, com a abertura da creche, foi necessário que a escola seja ampliada. Então, já teve processo licitatório, né? Eram mais de 170 mil, deve ter ficado em torno de 150 e alguma coisa, também não tenho bem certo o valor, mas uma economia em torno de uns 20 mil nesse processo licitatório, que foi importante, e são obras que são necessárias lá para a nossa escola Osório Duque Strada, que é onde nós vamos receber as crianças, manter a nossa creche, né? Também estivemos em Porto Alegre na semana passada, e nessa viagem, mais uma vez, a gente tem dito, né, que estamos projetando algumas coisas. Importante que a gente sempre diz que são projetos possíveis, mas que estão cada vez mais próximos de se tornar realidade, né? Então, que é a sequência nessa asfaltamento na estrada que vai a São Roque, né? A ideia é seguir, né, seguir fazendo essa estrada, seguir o asfalto ali. Se nos sinalizaram positivamente, né, do valor que a Câmara de Vereadores já aprovou, e agora a nossa engenharia já entrou em contato com a engenharia do Badesul, Porto Alegre, e devem começar a iniciar o projeto. Nós vamos fazer o projeto. O projeto é uma coisa e a obra é outra, mas o nosso projeto é projetar um asfaltamento o máximo possível. Quem sabe esse projeto já seja feito até a ponte do Val Grande, né? E aí, com o recurso que nós conseguir, que inicialmente é até 5 milhões, nós temos autorizado para buscar, de nós seguir com asfalto também até onde os recursos permitirem, né? E mais uma parte de contrapartida do município. Então, a gente sabe que certamente com esses recursos, dando tudo certo aí, nós devemos passar longe da comunidade de São Roque, né? E bem além da comunidade de São Roque. Estamos aí, não podemos exatamente dizer até onde, porque isso depende de orçamento e de cálculo, mas até onde for possível com os recursos que nós buscarmos, né? Se nós for hoje calcular aí que está em torno de 1.200.000, um pouco mais por quilômetro, nós podemos fazer aí em torno de uns 3 a 4 quilômetros. Dá quase para ir lá no entroncamento lá com Santa Cruz, que vai a Nossa Senhora de Lourdes ao Val Grande, nesse primeiro momento. Futuramente, né, cada pouco vai se fazendo e tornando realidade aí essas estradas de asfalto para o interior. Também nós temos aí, estivemos em Porto Alegre no DAIR, né, no Departamento de Estradas de Rodagem do DAIR, que é o nosso, que é o que está organizando, está licitando, e enfim, à frente dessa obra de asfalto Campinas Cruz Altense. E o contrato está tudo ok, o processo estatório está ok, ordem de serviço ok também, né? deve estar sendo entregue para a empresa no máximo até, estão dizendo que até segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, nós teríamos aí, a empresa teria, a partir da semana que vem aí, em torno de 15 dias para iniciar a obra, que é o prazo que se dá para as empresas quando elas recebem a ordem de serviço. Então, a gente esteve lá, né, conferindo, porque seguidamente nos é perguntada essa situação de quando que começa, claro, o burocrático, né, do Estado, essas obras são lentas até começarem, mas a empresa que vai fazer a obra, segundo nós informaram lá, é uma empresa que faz obras com rapidez, e se eles iniciassem aí realmente no mês de novembro, a gente acredita que aí 120 dias nós poderíamos aí, fevereiro, março, quem sabe, já estar com essa obra pronta. Então, esse é o contrato que está assinado, esse é o processo licitatório, né? Então, agora, somente aguardar o início da obra. Também nós estivemos lá na Secretaria Municipal de Agricultura, onde foram liberados os açudes, né? Nós assinamos o convênio, está assinado, são 20 mil reais por açude, né? Então, esses açudes vão ser feitos aí nas propriedades dos agricultores, que já foram aí selecionados, né? Conforme o projeto aí, juntamente com a Secretaria de Agricultura e com a Emater, e deveremos também, logo a partir agora do período eleitoral, né, que ele veda aí, segundo as informações dos repasses e recursos, já podemos, quem sabe, licitar, porque é o município que vai licitar, e começarmos a fazer essas obras de açude, porque a gente sabe que logo ali na frente, a gente espera que não, mas sempre possível que venha a ter problema de estiagem. Nós também queremos avisar os agricultores, principalmente agricultores da área do leite, né, os que trabalham na área leiteira, aí, na produção de leite, que muitos ainda não se inscreveram no Vale Sêmen, né? Então, aqueles programas que nós lançamos aqui há poucos dias atrás, aí, o mês passado, né, no mês de setembro, a gente lançou esse programa do Vale Sêmen. Importante que as pessoas se inscrevam, e as inscrições estão abertas lá na Secretaria de Agricultura, e passa então a fazer aí, a ter o direito aí a esses vales. Também a gente já falou, mas novamente vamos dizendo aqui, nós temos aí para o dia 7 a abertura da obra de asfalto das ruas da cidade, algumas são 7 ruas, Tivemos já a abertura da licitação do muro da Gaspar de Lemos, que também deverá ser homologado em poucos dias e autorizado nesta obra. Dizendo isso, queremos agradecer aos nossos secretários, aos todos os ouvintes, desejar um bom dia a todos e até o próximo programa.